Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Os gastos de brasileiros no exterior aumentaram 50,4% no primeiro trimestre do ano. 4.469 bilhões de dólares. No ano passado, nesse mesmo período, a quantia ficou em torno de 2.970 bilhões de dólares. São dados divulgados pelo Banco Central. O câmbio favorável é apontado como um dos motivos. Apenas em março, os gastos dos trabalhadores em outros países ficaram em 1,5 bilhão de dólares. O resultado é 18,5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. E é esse o tema de hoje do quadro Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Em Boa Companhia.
Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. É um prazer estar aqui. Brasileiro gosta de gastar.
A gente percebe.
A gente percebe. E quando o dólar dá um alívio, quer dizer, não que esteja barato, né? Continua sendo caro viajar para fora, mas já esteve mais caro, né? E aí quando o dólar dá um alívio, eles voltam com tudo, né? Vão às compras aí, vão concretizar desejos aí de viagens internacionais aí que todo mundo tem praticamente represado aí, né? Por um lado é bom, né? Que a gente vive para concretizar um desejo aqui ou ali, mas como tudo na vida, a gente tem que ter cuidado para não se enroscar, para, né, quer dizer, fazer um planejamento adequado, para que isso, como a gente já comentou aqui também, acho que em outras vezes, para que esse sonho não se transforme num pesadelo, para que essa viagem não traga consequências indesejadas, e aí depois a pessoa fica tentando digerir isso meses, até mais tempo ainda, depois da viagem, né?
Pois é, Fred, muito se ouve dizer assim: ah, viajar para dentro do Brasil acaba saindo mais caro do que viajar para fora. Então, por exemplo, tem gente que prefere ir para Miami fazer compras do que passar alguns dias no Nordeste. Claro que isso vai depender do tipo de hotel, né, da classe que você vai viajar no avião, se é classe econômica, classe executiva, se você quer ficar num resort com tudo incluído. Tudo isso tem que ser levado em conta. Agora, me parece, como você bem disse, o dólar um pouco mais baixo, não está barato, mas um pouco mais baixo incentivou as pessoas a viajar. O que deve ser levado em conta, Fred, na hora de escolher uma viagem internacional, além desse sonho de que muitos brasileiros têm de ir para fora do país?
Acho que sim, a comparação que você fez, apesar de que ela está comum na mente de muitas pessoas, a gente escuta esse argumento direto: ah, é mais barato ir para fora do que para o Nordeste e tal.
Não é bem assim,
Tem casos e casos, né? E eu acho que é o seguinte: ir para Miami é diferente de ir para o Nordeste. Quer dizer, você tem um sonho de ir para Miami, vai para Miami. Você quer ir para o Nordeste, você quer ir para Pipa, você quer ir para Fernando de Noronha. Não tem nada a ver com Miami. Então, assim, para mim são viagens completamente diferentes e você não vai viajar só olhando o custo. Você tem seu interesse, né, o interesse da sua família. Aí, a escolha do destino, eu acho que ela é prioritária. Você, olha, eu gostaria de, né, ir para tal lugar. Aí você tenta fazer aquela viagem acontecer ou funcionar. E tentar fazer isso acontecer ou funcionar, caber no seu bolso, pressupõe planejamento. Uhum. Você tem que, pô, vou eleger que em 2018, né, viagem de férias com a minha família, eu vou para Fernando de Noronha. Quanto é que vai custar? Não, faz o planejamento, é a passagem, é o hotel, é a alimentação.
Pesquise.
Né, aí volta o segundo ponto, pesquise preço. A passagem tem vários preços.
Se comprar com muita antecedência, costuma sair em promoções bem baratas.
Vários preços. Uma antecedência sai mais barato, de última hora sai muito mais caro. Você tem levantamentos aí públicos, você pode ver que o preço de passagem varia, mas assim, não é só com o prazo de antecipação que você adquire. O preço de passagem varia de acordo com a hora do dia que você compra a passagem, né? Tem promoções que só acontecem de madrugada, né? No sábado, já li que é mais caro comprar uma passagem no sábado do que durante a semana. Uhum. Né? Então, assim, tem pesquisas que dizem que eles variam o preço da passagem de acordo com o seu computador. A agência de viagem ou o site, sei lá, Submarino faz comparações de passagem, Expedia, Decolar, todos esses que anunciam na televisão aí, não estou recomendando nenhum, mas eles, quando você entra né, nesses sites, eles sabem, através do browser que você está usando, né, se é Microsoft Edge, versão 10, que o seu computador é um bom computador, senão ele não aguentaria aquele tipo de browser. Então, se você tem um bom computador, é porque você tem poder aquisitivo. Então, eles vão lá e colocam 5% a mais.
Caramba, no, sério?
Tá desse nível. A precificação é de acordo com o cliente. Sabe aquela
Meu
história que
Deus,
você ia no bom,
Fred.
Né? Você ia no comprar uma coisa, você ia no bombeiro, chegava lá, o cara olhava para você... Falar, essa dona tem dinheiro, Eu vou cobrar mais dela. Eles estão fazendo isso em venda pela internet também.
Que isso.
Então, se você não compara preço, você limpa os cookies lá do seu computador de vez em quando, faz um acesso através de uma outra máquina, você vai encontrar preços diferentes para a mesma passagem, para o mesmo destino. E tentar adquirir uma passagem mais barata é uma das maneiras de viabilizar uma viagem. É uma das maneiras de transformá-la num gasto mais baixo. E assim vale para tudo. Hotel, aluguel de carro, né? Usar ponto de milhagem para fazer tudo isso é possível também. Quer dizer, dá para usar, vender através de sites, a gente já comentou aí, essas milhas para transformar isso em hotéis, carros, aluguéis de carros, passagens. E para fora, né? Se você for para fora, você tem que considerar também como é que você vai fazer com a moeda estrangeira.
Pois é, isso que eu queria chegar nesse ponto, Fred. Tudo está atrelado ao dólar. Então, às vezes, a pessoa vai viajar, sei lá, para a América do Sul. Ah, eu vou para a Argentina, mas aí eu compro peso ou será que eu levo dólar? Parece que o dólar é aceito em todo lugar do mundo.
Sim.
Às vezes, eu vou levar real. Ah, na Argentina aceita real, mas se eu for, sei lá, para Paris, não adianta eu levar real, tem que levar dólar ou será que eu levo euro? O que, que a gente tem que levar em conta quando se fala em moeda?
Isso que você falou é verdade. O dólar, eu nunca fui para todos os lugares do mundo, mas eu já viajei relativamente bastante e não tem nenhum lugar onde eu tenha chegado, assim, que logo de cara, no aeroporto mesmo, não existia uma casa de câmbio onde eu pudesse fazer troca do dólar pela moeda local. Geralmente tem dólar, euro, o ien, a libra, as principais moedas, mas mais fortes, os países mais envolvidos são aceitas comumente. Nunca fui para nenhum lugar que essas moedas não fossem aceitas para conversão, para câmbio pela moeda local. Sempre bom você ter um pouco da moeda local, né? Isso é importante dizer, porque a aceitação de cartão de crédito ela está crescendo, ou de débito, por exemplo, cartão meio magnético de pagamento, ela está crescendo cada vez mais, mas tem lugares que você vai que não tem jeito.
Quer comprar um pãozinho, um doce, pagar o táxi.
Exatamente. Ou países menos desenvolvidos, né, a aceitação é bem baixa. Né? É mais ou menos como você viajar um pouco no interior do Brasil. Você sai das principais cidades, vai para o interior, você vê que a aceitação de maquininha de cartão ela cai muito. Então você tem que ter moeda local. Aí a questão é como é que você faz para obter essa moeda local. Pedro deu um primeiro caminho. Você leva dólar, né? E ao chegar lá, você faz a conversão pela moeda local. Qual que é a diferença de levar dólar para levar real? Geralmente, levar real, além de te colocar em risco de você não conseguir fazer a conversão, porque a casa de câmbio ela não é obrigada a aceitar todas as moedas do mundo. Ela elege aquelas que ela vai aceitar. Né? Então, você corre o risco de não conseguir trocar o real pela moeda local. E segundo, mesmo que você consiga, vamos supor que eles aceitem, a taxa de conversão vai ser pior. Porque é uma moeda que negocia menos, que gira menos. Quanto menos a moeda negocia, piores são as condições, né, de troca. Então, a gente recomenda que você leve um pouco em espécie, tá? ou tudo em espécie. Tem gente que não gosta de trabalhar com cartão, seja de crédito ou de débito. Tá? E a gente pode falar um pouco mais, tem diferenças entre você levar o dinheiro em espécie, né? Em cédulas, ou levar isso em meio magnético.
É o IOF, né, que você paga quando compra?
É o IOF que você paga como quando compra, né? O IOF para compra de moeda em espécie é menor do que o IOF para transações em cartão. Acho que é 1,1 para espécie, 6,38 para... Para compra em cartão. Antigamente existia uma brecha que era o cartão VTM, o pré-pago, que você carrega, né, com um certo valor, que não é cartão de crédito. Né?
É um tipo um débito, cartão
Isso,
de débito.
Tipo um cartão de débito, só que ao invés dele acessar sua conta e debitar sua conta, né, o dinheiro, né, tá nele. Você uhum. carrega lá R$1.000 naquele cartão e você vai gastando. Gastou 20, cai para 980. Ele vai baixando até uhum. zerar o teu saldo. Quando zerar, ele não paga, não passa mais, porque ele não abre crédito. Tá? Uhum. Ele não vai te colocar para pagar uma fatura no futuro. Você precisa carregá-lo antes e gastar depois. A uhum. lógica é um pouquinho diferente. Mas esses dois pagam 6,38 de IOF, que acaba encarecendo um pouco.
É imposto de operação financeira?
Imposto sobre operações financeiras.
Ah, sim.
É, uma série de outras transações pagam isso. Quando você toma uma operação de crédito, quando você toma uma dívida, um empréstimo, tem incidência de IOF. Quando você faz a contratação de um seguro, tem IOF. Tá? Então, tem uma série de operações financeiras que pagam impostos. Impostos que a gente paga aí sem saber uhum. em tudo que a gente adquire. Uma outra diferença, Pedro, que existe em você levar em espécie ou em cartão, por exemplo, é o controle disso. Tá? Quando você leva em espécie, você não sabe muito bem aonde você está gastando. É igual você gastar em dinheiro. Você põe R$200 na carteira, 300, passa uma semana, você não tem mais nada e fala, olha, onde é que foi esse dinheiro? No cartão você tem a discriminação de cada um dos seus gastos. Né? Para quem gosta de controlar, saber onde foi, pode ser uma característica interessante. As cotações são diferentes, como a gente falou.
Pois é, Fred. A gente vê na televisão todo dia lá no jornal falando o dólar comercial fechou a R$3,15. Aí você vai lá na Caixa de Câmbio comprar dólar, ah, quanto que é? Ah, é R$3,35. Mas peraí, tem o tal do dólar turismo. O que é a diferença de um para o outro?
Então, dólar comercial é o dólar que baseia as transações, por exemplo, de importação e exportação, ou transações oficiais, governo aplicando reservas internacionais, são as transações que não estão muito acessíveis, por exemplo, ao público em geral. Esse uhum. é o dólar comercial, tá? Que é o dólar que realmente o pessoal divulga a cotação. Não é uma cotação que nós, pobres mortais, provavelmente vamos ter acesso. Vamos ter acesso a alguma coisa próximo do dólar turismo.
Sim.
O dólar turismo é o dólar que é referência para compra de passagens internacionais, para gastos em cartão de crédito no exterior.
E por que ele é tão mais caro?
Uai, Pedro,
a procura que é grande, né?
É como se fossem mercados diferentes. Uhum. Tá? É igual você comprar verdura no Ceasa, né, ou comprar na vendinha da esquina da sua casa. Tá? Uhum. São mercados diferentes, preços diferentes em mercados diferentes, quantidades diferentes, custos de transação diferentes. Não daria para que fossem iguais, eu acho até. É justificável que sejam diferentes. Mas o que é importante, então, para o nosso ouvinte saber é que o dólar turismo é uma referência. Tá? Então, quando você fechou ontem a 3,17, né? Você falou, ó, você vai procurar uma cotação, ela vai estar 3,25, 3,30, depende de onde você vai. E aí, o que é importante saber? É que cada banco ou corretora de câmbio pode praticar a sua cotação. Não existe um preço tabelado, não existe uma definição. Ah, é o turismo, todo mundo tem que praticar o turismo. Se eu achar uma fonte do dólar turismo que é publicada, às vezes sai em determinado site, na televisão, o banco tem que me vender o dólar àquela cotação. Não tem. O banco tem liberdade de falar assim, ó, eu vou cobrar o dólar turismo mais 5 centavos, ou eu vou cobrar 2% a mais do que o dólar turismo, né, na venda. Eu vou comprar, né, o seu dólar de volta, porque você pode vender de volta quando você chega e sobra alguma coisa, você pode retornar para trocar para o real de volta. Eu vou vender isso, eu vou comprar isso de você a turismo menos 2% ou menos 10 centavos. Isso é uma prerrogativa dos bancos e das corretoras de câmbio. Vou dar um dado aqui que demonstra, né, a diferença entre os preços. Tá? Então, site do Banco Central, fica a dica também, tem um ranking de VET, que é valor efetivo total, que é o equivalente ao custo efetivo total das operações de crédito para operações de câmbio. Então, o Banco Central lista com base numa média mensal, todo mês, né, um ranking dos bancos e corretoras de câmbio para determinar aquele que vendeu mais barato ou mais caro durante o mês passado. Então, nós estamos aqui com o ranking do mês de março. Tá? Aí você tem duas categorias, para compra, para transações em espécie ou para transações em cartão. Você tem aqui, por volta de umas quase 100 empresas que lidam com câmbio no Brasil. Imagina, você pode comprar a mesma coisa de 90 empresas diferentes. Pô, ótimo, né? Posso comparar preço, dólar é tudo igual, né? Sendo oficial, não sendo falsificado, ele é todo igual. E eu tenho uma diferença de preço grande, né? Do mais barato para o mais caro. O valor efetivo total do mês de março do primeiro colocado foi R$3,25. Tá? Do mais caro, ele foi R$3,54. Mais de 30 centavos, quer dizer, 30 centavos de diferença quase entre o mais caro e o mais barato. E o pior, que infelizmente é um dado ruim que eu tenho que dar, o pior é que o maior número de transações foi feito no banco com a terceira taxa mais cara.
Olha só.
O banco que mais transacionou dólares, né, no mês de abril, no cartão, março, no cartão, foi o Banco Itaú, com 1.700 transações a R$3,50, ou seja, 25 centavos mais caro do que a corretora de câmbio que teve a cotação média mais baixa naquele mês. Significa o quê? Significa que o brasileiro compra dólar no primeiro lugar que aparece.
É um bom investimento, Fred, porque a gente viu que o dólar há um tempo estava R$ 4,00 e tanto. Quem investe em moeda estrangeira tem que saber a hora certa de comprar e vender para lucrar mais?
Sem dúvida. Investimento sempre é timing, né? Hora de entrar e hora de sair. Eu não considero um bom investimento via de regra, não. Acho que o dólar, especialmente em momentos muito, muito extremos, de muita, igual a 4,24 ou a 1,50, estavam claramente baratos ou caros. Aí, nessas situações extremas, daria para um investidor qualificado. Não acho que é uma coisa que também o brasileiro médio comum, que está aí lutando para pagar suas contas, vai se preocupar com isso. Vai acabar perdendo mais dinheiro nas diferenças de cotações entre compra e venda e não vai conseguir ganhar muito, igual você ganharia numa aplicação de renda fixa com os juros que ainda são relativamente altos no Brasil.
Ô Fred, a gente fala que quando vai pensar numa viagem internacional, tem que pensar em outros quesitos também, porque a gente está num país diferente, numa língua diferente, numa cultura diferente, e tem gastos que a gente paga para não usar, vamos dizer assim, mas Sim. são importantes. Um seguro-saúde, por exemplo, isso é importante o nosso ouvinte ter em mente. Se ele quiser fazer uma viagem internacional, é bom contratar. Não é a agência de turismo que está te empurrando isso, não é, Fred?
Tem os dois, né? A agência tá querendo vender um produto que ela carrega, né? Mas para quem já teve que se recorrer de médicos ou hospitais no exterior, vai se relacionar com o que eu vou falar agora, assim. É um custo altíssimo.
Lá não tem SUS, não, né? Para você ir lá e falar assim, ah, eu tô aqui na fila do posto médico.
Não, a maioria dos lugares você não vai ser atendido e eles vão mandar a conta mesmo, entendeu? E aí, olha, você não quer passar por isso. Então, assim, é um custo relativamente baixo, né? E aquela história, evita dor de cabeça, evita um pesadelo aí que pode se transformar. Então, seguro, morreu de velho, né? Aquela história. Então, se você vai levar sua família, imagina, né? Um familiar seu tem um problema, estraga a situação. E esse pessoal tem uma rede de atendimento relativamente boa, capilarizada, né? Quer dizer, te atendem muitas vezes dentro do seu próprio hotel, envia um médico ali. Então, aí é pessoal, né? Não posso dizer que tem que ser feito, mas eu acho que vale a pena, eu tenho feito nas minhas viagens. Um outro ponto interessante é que inclusive a diferença entre cartão de crédito e espécie. Se você compra a sua passagem pagando com o cartão de crédito, muitas vezes a bandeira do cartão oferece um seguro, que é aquele seguro lá de tratado de Shenzhen, eu acho que dependendo dos países, você está coberto. Então você não precisaria de comprar um seguro adicional se você comprar a sua passagem pagando com o cartão de crédito. Sempre que você for para fora, verifique isso antes de contratar um seguro extra, porque pode ser que você já esteja coberto.
E não esquecer de ligar para a sua administradora de cartão e falar que você vai estar viajando.
Outro ponto, lembrança excelente do Pedro, né? O aviso de viagem, famoso aviso de viagem. Uns você liga, outros você faz na internet mesmo, né? Você avisa que vai estar, eu vou para Bariloche, por exemplo, nas férias de julho. Eu vou estar lá de 15 a 25, levar meus meninos para fazer um esquibunda lá na neve. Lá. Que, por sinal, é um barato, é bastante divertido. Então, você avisa antes, porque se você não avisar, algumas administradoras, seu cartão de crédito não vai funcionar.
Bloqueia mesmo.
Isso é um procedimento de segurança contra fraudes, né? Eles só autorizam o créditos ou débitos no seu cartão no país de origem ou se você fizer um aviso de viagem. Vamos lá, veio um gasto de Buenos Aires, o Pedro não avisou que ia para Buenos Aires. Isso aí é treta, isso aí é fraude, alguém está querendo... Né, clonar o cartão dele, e você vai chegar lá e vai ficar desprevenido. Aí como é que você vai fazer? Né? Às vezes você vai passar 1, 2 dias até conseguir resolver isso sem um devido dinheiro no bolso, então aviso de viagem é fundamental, sim.
Muito bacana, a gente quer que você vá em segurança, que você volte em segurança, mas que você planeje a sua viagem, seja nacional, internacional. Hoje falamos aqui do aumento de gastos de brasileiros no exterior e é só um reflexo da nossa economia, parece que as coisas estão engatinhando, mas começando a melhorar, né, Fred?
Sim, sim. Mas aí, ô Pedro, eu quero ressaltar essa estatística que eu dei aqui.
Uhum.
O brasileiro vai viajar para fora, é um sonho, a gente tem que buscar os nossos sonhos, tá certo? Mas com planejamento, como o Pedro falou, e o dado que é para mim o mais alarmante quando eu estava preparando o conteúdo para falar com vocês aqui hoje é: no mês de março, o maior número de transações de longe, né, um banco que fez, mais do que o dobro de transações do que o primeiro colocado, foi a terceira taxa mais cara de câmbio. Ou seja, o pessoal vai no banco de relacionamento, no banco onde eles têm conta e vão lá e compram o dólar, compram o cartão pré-pago, né? E compram mais caro, compram 25 centavos em média mais caro do que a cotação mais barata. Gente, 25 centavos por dólar é muito dinheiro.
Não é só no sacolão, no supermercado, que você, ouvinte, tem que pesquisar, não, bater perna. Tem que também, quando for comprar essas coisas de banco, serviços bancários, tem que pesquisar também.
Às vezes você economiza mais dinheiro pesquisando nos serviços financeiros do que no sacolão.
Muito bom, Fred. Obrigado pela sua participação. Outras informações lá no blog educandoseubolso.blog.br. Boa semana para você.
Um abraço para vocês também.